Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, é João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 2 de fevereiro. Foi o dia em que o então presidente da África do Sul, Frederick de Klerk, anunciou a legalização do Congresso Nacional Africano, o ANC, e a sua intenção de libertar Nelson Mandela. Foi em 1990. Hoje, aqui em Washington, sol a brilhar, 10 graus centígrados. Eu estou na apresentação na primeira meia hora, com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Dan Crafton. Como sempre, começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Países reúnem em Roma para discutir luta contra o Estado Islâmico. Nas eleições primárias americanas, Ted Cruz e Hillary Clinton são os primeiros vencedores. Nos primeiros 30 minutos, vamos estar dedicados à Angola. Angola, que está na lista de países com economia reprimida, nós vamos explicar a febre amarela alastra-se.
A doença começou a estender-se a outros bairros da capital angolana e também em algumas províncias, segundo revelações da diretora para a saúde pública, Adelaide de Carvalho.
Duas conhecidas figuras angolanas em troca de palavras, Makuta Nkondo e Bento Kangamba.
Onde é que arranja aquele dinheiro que eles bancam? Então, Angola está em crise.
Diz ele, o Makuta Nkondo, para vir falar comigo, para ter coragem para lhe explicar onde que fica a minha empresa.
Fique connosco para ouvir os pormenores desta interessante discussão e de outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais hoje com a Ana Guenas.
Boa tarde. O secretário de Estado americano, John Kerry, disse hoje que os esforços internacionais para derrotar o grupo Estado Islâmico estão no caminho correto, mas advertiu que deve ser feito muito mais para apoiar a estabilização da Líbia e do Iraque. Ao falar na abertura de uma reunião em Roma, onde representantes de cerca de 20 países discutem formas de intensificar o combate ao grupo extremista Estado Islâmico, Kerry alertou para o risco do grupo assumir o controle dos muitos recursos petrolíferos líbios. O governante americano voltou a defender a criação de um novo governo de unidade nacional na Síria e alertou para a situação humanitária naquele país, que pode vir a ser a maior catástrofe humanitária desde a Segunda Guerra Mundial.
Um dos principais oficiais generais do Uganda, o general David Sejusa, foi acusado de se ter ausentado sem autorização oficial e de participar de políticas que violam as leis do Exército, disse hoje à agência Reuters um dos seus advogados. Sejusa foi detido, acusado em tribunal militar e enviado para uma prisão de segurança máxima depois de ter criticado o presidente Yoweri Museveni e ter declarado apoio à oposição. Museveni está no poder há 30 anos e pretende manter-se depois de se ter candidatado às eleições de 18 de fevereiro, nas quais enfrenta dois fortes rivais, Kizza Besigye e Amama Mbabazi. Museveni é conhecido por usar a segurança do Estado para reprimir críticas e intimidar rivais.
Os candidatos à presidência dos Estados Unidos estão agora a virar as suas atenções para o estado de New Hampshire, onde os eleitores vão às urnas na próxima terça-feira. Ontem, os eleitores no estado americano de Iowa foram votar nas primeiras eleições primárias deste ano. O senador Ted Cruz venceu a votação do Partido Republicano com 28% de votos, seguido de Donald Trump com 24% e Marco Rubio com 23%. Hillary Clinton venceu a votação entre os democratas com uma vantagem de menos de 1% sobre o senador Bernie Sanders. A próxima votação é no estado de New Hampshire, na próxima terça-feira.
Entretanto, o presidente americano Barack Obama encontra-se nesta terça-feira com os principais líderes republicanos no Congresso para tentar chegar a acordo quanto aos objetivos legislativos de 2016. Apesar dos dois partidos políticos estarem focados na campanha presidencial, Obama tem falado com o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, e com o porta-voz da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, na Casa Branca. Depois da reunião entre os três, Barack Obama teve um almoço privado com Ryan, sendo a primeira vez que ambos têm um encontro cara a cara desde que o congressista do Wisconsin assumiu a liderança da Câmara dos Representantes sob controle dos republicanos há 3 meses. Em cima da mesa estão as esperanças de Obama de que seja criado um acordo no final do ano para um orçamento federal bipartidário.
A Federação Internacional da Cruz Vermelha e das Sociedades do Crescente Vermelho fez nesta terça-feira um apelo de emergência a uma ajuda de 2,3 milhões de dólares para apoiar o combate à epidemia do vírus Zika, que pode afetar até 4 milhões de pessoas só na América Latina. Até agora, suspeita-se que o vírus seja a causa de milhares de casos de microcefalia, uma desordem neurológica que leva bebés a nascerem com anomalias na cabeça e no sistema neurológico. Ontem, a Organização Mundial de Saúde, OMS, declarou que o vírus Zika é uma emergência de saúde pública global. 24 países já confirmaram a presença de pessoas infectadas, entre eles o Brasil, que tem o maior número de casos, Cabo Verde e também Portugal.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Angola subiu 2 lugares no Índice de Liberdades Económicas, publicado aqui nos Estados Unidos, mas mesmo assim continua a manter-se nos lugares mais baixos desse índice. Angola ocupa a posição 156, num total de 178, estando inserida na categoria de economias reprimidas. O índice, publicado pelo Centro de Estudos Heritage Foundation e pelo diário Wall Street Journal, avalia 4 áreas de política que afetam a liberdade económica, nomeadamente o primado da lei, a limitação de poderes do governo, a eficiência das regulamentações e a abertura de mercados. Outras áreas examinadas são os direitos à propriedade, a corrupção, liberdade fiscal, gastos governamentais, liberdade da força de trabalho, liberdade monetária e comercial e de investimentos e ainda a liberdade financeira. O melhor país africano da lei do Índice de Liberdade Económica, o melhor país africano de língua portuguesa, é Cabo Verde. Falando de economia, a falta de divisas, como os ouvintes sabem, está a ter consequências através da economia angolana. Agora, o presidente da Associação dos Agricultores de Benguela lamenta que, segundo ele, os dólares estejam ao serviço da importação de produtos que ele considera fúteis, ficando o mercado angolano sem fertilizantes, equipamento para rega e proveitos veterinários. Há 2 meses, o governo chegou a garantir facilidades no acesso a divisas para empresários agrícolas, mas Manuel Monteiro traça um cenário bastante crítico. O também presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias afirma que não se pode falar de diversificação da economia com insuficiências deste género. João Marcos.
Manuel Monteiro, proprietário de uma empresa que fornece fertilizantes em vários pontos do país, revela que não importa desde março de 2015. Desapontado, fala de uma situação triste para centenas de agentes que produzem e criam postos de trabalho. Mais triste fica o Manuel Monteiro quando olha para os produtos que absorvem os dólares norte-americanos.
Com grande tristeza para a classe toda agrícola, é que nós, enquanto produtores, enquanto pessoas com a responsabilidade de produzir, de criar emprego, de participar aficadamente naquilo que é a economia, a diversificação da economia, temos esses constrangimentos, mas continuamos a assistir à importação de produtos que muitos consideramos até supérfluos, que não fazem parte, inclusive, nem da cesta básica, nem, em muitos casos, daquilo que são, que fazem parte da nossa dieta alimentar. Esses sim, esses conseguem dar continuidade às suas importações, têm sido alocadas divisas para esse efeito, e isso, de certa forma, constitui um momento de tristeza e de muito constrangimento.
Manuel Monteiro, em entrevista à Rádio Benguela, falou também da falta de agroquímicos e de acessórios para as máquinas. Em resposta, no mesmo canal, o diretor da Agricultura, Francisco de Assis, apontou as razões.
Temos estado a receber esperanças, algumas coisas do próprio senhor Ministro da Agricultura.
Tudo tem a ver com a conjuntura atual,
sim,
a dificuldade, de transferir dinheiros e mandar vir.
Sim, senhor, esse é o maior problema. Não só como os fitofármacos, como vacinas de gado, quer dizer, tanto para a agropecuária, em geral, temos esse problema da aquisição de materiais.
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Vamos para Luanda. Aumentam os casos de febre amarela e de mortes pela doença, revelam estatísticas oficiais. O Venâncio Rodrigues diz-nos que, face à propagação da doença por várias províncias, as autoridades iniciaram uma campanha de vacinação. Venâncio.
A doença começou a estender-se a outros bairros da capital angolana e também em algumas províncias, segundo revelações da diretora para a Saúde Pública, Adelaide de Carvalho, feitas à televisão estatal. A especialista afirmou que a doença foi registada em mais 3 províncias do país em pessoas que tinham estado antes em Luanda. Foram registados até ontem 84 casos suspeitos, sendo 6 no Quilamba Kiashi, 10 na Mayanga, 2 na Samba, 3 no Sambizanga, município de Belas com 5, Kazenga com 7 e Viana com 39 casos. 25 cidadãos morreram até ontem, vítimas da febre amarela, dos 84 casos suspeitos. A doença foi detectada também na Uila com 9 casos, no Ambo com 2 e Kwanza Sul com 1 caso. A campanha começou no município de Viana, em Luanda, o principal foco da doença, que até ontem tinha registrado 35 casos suspeitos. Numa segunda fase será a vez de outros bairros de Luanda e não está afastada a possibilidade de vir a cobrir todo o país, segundo a diretora Adelaide de Carvalho.
Concentrando-nos para as escolas, para as creches, a partir das crianças com mais de 6 meses de idade, uma vez que estas crianças acabam sendo desprotegidas, porque a idade que estas crianças trazem quando nascem, que é passada da mãe para a criança, dura mais ou menos até os 6 meses. E muitas destas mães não temos informação de qual teria sido o seu estado vacinal.
O Governo de Luanda e o Ministério da Saúde insistem na necessidade da população tomar medidas de prevenção da febre amarela através do combate ao lixo e a destruição de larvas e dos mosquitos. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O jornalista e ex-deputado pela UNITA, Makuta Nkondo, acusou o membro do Comitê Central do MPLA, Bento dos Santos Cangamba, de se enriquecer de forma ilícita. Ele acusou também a família do Presidente da República de desvio de fundos. Em resposta, Bento Cangamba disse ter dinheiro antes mesmo de se casar com a sobrinha do chefe de Estado, e desafiou Makuta Nkondo a procurá-lo para lhe mostrar a origem do seu dinheiro. O Coco Makuta tem a reportagem.
Não é a primeira vez que se questiona a origem do dinheiro do empresário e membro do Comitê Central do MPLA Bento dos Santos Cangamba, também conhecido como empresário da juventude Cangamba, que é casado com a sobrinha do presidente José Eduardo Santos, patrocina espetáculos musicais, festas, ajuda a enfrentar calamidades naturais e é também acusado de resolver financeiramente problema de manifestações e greves em Luanda. Makuta Nkondo, jornalista e ex-deputado pela UNITA, diz não acreditar na crise econômica porque passa Angola e pergunta como o povo está mal e os filhos do presidente são os mais ricos da África.
Como é que Angola é um país que está a conhecer crise econômica e financeira, crise de divisas, no entanto, a família do presidente de Angola é das mais ricas do mundo, das mais ricas do de África. Angola está em crise. A filha do Eduardo Santos, que nunca trabalhou, a Isabel dos Santos, é uma das mulheres mais ricas do mundo, mais ricas de África.
Quando afirma ainda desconhecer qualquer empresa ligada a Bento dos Santos Cangamba e por isso não sabe quais são as origens do dinheiro daquele membro da direção do MPLA.
Todos os membros da família de Eduardo Santos têm fundações que funcionam com orçamento geral do Estado. A fundação do próprio patriarca deles, que é José Eduardo Santos, que é a fundação que é a FESA. A fundação da mulher e a esposa, Luíne, da Ana Paula dos Santos. A Fundação Sindica do Colo, até o Gero, que casou agora com a filha do irmão do Eduardo Santos, irmã mais velha, Avelino, o Cangamba, que nunca teve empresas. Bom, não sei, eu por minha parte não conheço nenhuma empresa de Cangamba. Quando se fala Cabos Corpo, existe aonde? Equipa de futebol? Sim, eu sei. Ando ouvir falar, ando ver a jogar. Onde que arranja aquele dinheiro que eles banjam? Então, Angola está em crise e a família de Eduardo Santos está próspera, como é?
Em resposta às afirmações de Makuta Nkondo, Bento dos Santos Kangamba afirma ser detentor de dinheiro há já muito tempo e pede a Makuta Nkondo para lhe procurar que lhe vai mostrar todas as suas empresas e a origem do seu dinheiro.
Bento Kangamba é empresário. Makuta Nkondo quer saber onde é que fica a empresa do senhor.
Diz ele, o Makuta Nkondo, para vir falar comigo, para ter coragem para eu lhe explicar onde que fica a minha empresa. E, aliás, eu não trabalho na rua, né? Eu tenho empresa. As pessoas que conhecem o que eu tenho, sabem, eu nunca escondi nada.
Kangamba diz ainda que, mesmo em tempo de crise financeira e com falta de dólar, ele tem.
E na nossa vida normal sempre houve poupança. Não acredito que quem teve sempre dólar que poupou e hoje está procurando dólar porque há crise. Não, isso depende das pessoas como guardam, como vivem, como estão com as suas famílias, como a honestidade que leva na sua vida real.
Então o senhor ainda pega dólares, o senhor ainda tem dinheiro habitual.
Mas também se eu te dizer que não tenho dólar é mentira, né? Porque se eu te dizer que não tenho dólar, por que eu vou negar dizer que não tem dólar se tem a minha vida pessoal? Isso é minha vida pessoal.
A capital angolana para a Voz da América, Koke Mukuta.
E os ouvintes podem ouvir declarações mais alargadas de ambos. Na nossa página na internet temos vídeo de declarações de Bento Kangamba, www.voaportugues.com. Vamos agora para uma notícia que nos chega de Hanoi, no Vietnã. A polícia e serviços alfandegários vietnamitas apreenderam no aeroporto de Hanoi 6 malas contendo 180 kg de marfim, na posse de 3 cidadãos provenientes de Angola. Não foi revelada a nacionalidade dos detidos, que foram presos depois de desembarcarem num voo proveniente de Luanda. O chefe da alfândega do aeroporto disse que os suspeitos traficantes alegaram que tinham sido contratados por um indivíduo em Angola para transportar a mercadoria para o Vietnã. E agora vamos para o Kwanza Sul. O representante da UNITA disse que o governo está a enviar tropas e militares da Casa Militar para zonas rurais, incluindo aldeias, com meio de intimidar o seu eleitorado. O governo desmente. Temos as declarações com o Fernando Caetano.
A acusação foi feita em exclusivo à Voz da América, dia 1 de fevereiro, pelo secretário provincial da UNITA na província, Raul Teixeira. O Teixeira diz não ser salutar a existência de militares afetos à Casa Militar ou qualquer outra unidade da SFA na região, pois cria um sentimento de medo no seio das populações.
Também vivem nas casernas, numas tabernas que não dá, com esse tempo de chuva. Os homens estão lá na Zara da Sanga. A Casa Militar também está ali, em todo lado. Outra vez, tem unidades normais do Ministério da Defesa, tem outra esquerda da Casa Militar, se é Ministério da Defesa, se é Ministério de quem? Sinceramente, talvez é aquele dito que agora está a aparecer um outro poder em Angola de ordens superiores. Talvez essas forças armadas também estão lá por ordem superior. Então é preciso que aclarem bem essa situação com essas ordens superiores, em que até na aldeia agora tem que se colocar unidades militares.
Então, o responsável máximo do MPLA no Kwanza Sul, Eusébio de Brito Teixeira, desdramatiza a inquietação de Raul Teixeira da UNITA.
Perguntam se aqui tem militares da Casa Militar, para dizer que aqui não tem militares da Casa Militar, aqui tem ativistas do MPLA. Aqui não tem ninguém da Casa Militar, que tem ativistas do MPLA.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Voz da América em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão aqui em Washington, 12 horas 18 minutos. Ao microfone João Santa Rita, chamamos já a atenção para a segunda meia hora da nossa emissão. Vamos falar, portanto, da Guiné-Bissau. Vamos ter também as últimas de Moçambique. Vamos falar dos refugiados que em crescente número estão a ir para o Malawi. E também da corrupção no Brasil, as investigações ao antigo presidente Lula da Silva. Nós estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13630, 17655. E não se esqueça, as nossas notícias, reportagens, vídeos e fotografias estão na internet em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E vamos agora para o sul do país. O governo do Namibe continua apostado em melhorar a qualidade de ensino na província. Um dos projetos usados, um projeto sem dúvida inédito, é o projeto Hypermanager. 79 escolas já foram inseridas no mesmo. Armando Chicoca.
O projeto, segundo as autoridades, é inovador e permite o contacto dos pais ou encarregados de educação com os resultados do exercício do educando, quer comportamental, quer ainda em termos de aproveitamento escolar, bastando através do telefone ou internet aceder o www.imanager, inserindo o nome da escola e o nome do filho educando para obter os dados. Para o vice-governador Alcides Gomes Cabral, este projeto tem facilitado a interação entre a escola e a comunidade.
Em algumas escolas no Namibe, foi implementado o programa Namibe Inteligente, com a introdução do programa Hypermanager, onde foram formados professores para o manejo desse sistema, o que tem facilitado a interação entre a escola e a comunidade no que a informação e comunicação dizem respeito. Queria encorajar os professores para o comprometimento na luta por uma escola competente, séria e um ensino de qualidade.
Segundo o vice-governador, o governo do Namibe prevê aumentar o número de salas de aulas para suprir o número de 163 escolas existentes, que na ótica do governante já não corresponde à demanda.
Importa referir que no ano letivo findo, a província contou com 163 escolas nos diversos níveis de ensino, sendo 142 do ensino público, 7 do ensino privado e 14 do ensino comparticipado. Contou com uma população estudantil de 144.120 alunos e 4.821 docentes. Na área da alfabetização, controlou-se 854 alfabetizadores, 82 facilitadores e 22.174 alfabetizados.
O diretor provincial do Namibe da Educação, Pacheco Francisco, na abertura do ano letivo 2016, garantiu maior dinâmica e rigor para que a qualidade do ensino que se pretende no país e na província seja um facto.
Para o presente ano letivo, contamos com uma matrícula provisória de 149.420 alunos. Para este ano, a perspectiva é o seguinte: a criação de um núcleo do segundo ciclo do ensino secundário por detrás do pavilhão multiuso para absorvermos os jovens de 17 anos em diante, enquanto se aguarda pela conclusão do punível do bairro 5 de Abril. A realização da primeira edição da Semana de Alfabetização, procurando despertar nos alunos e na sociedade em geral a importância da alfabetização na formação do homem. A avaliação diagnóstica nas classes iniciais de cada ciclo de ensino. A consolidação das aprendizagens da primeira classe. Dar continuidade aos treinamentos pedagógicos. A consolidação do projeto Hypermanager a nível provincial. Continuar a apostar na formação inicial e contínua dos professores. Apostar na consciencialização dos professores sobre a importância das TICs, melhorar os modos de recolha e tratamento de dados estatísticos nas nossas escolas, criar turmas nos centros de emprego, onde há maior concentração de pessoas por alfabetizar, massificar o desporto escolar e melhorar as metodologias da atuação dos gabinetes psicopedagógicos nas escolas.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, vamos começar por falar do futebol africano, tudo a postos para as meias finais do Tchana 2016. É a taça das nações africanas, mas só para jogadores que jogam em África e está a decorrer no Ruanda. Estamos nas meias finais. Amanhã temos República Democrática do Congo, Guiné-Conakry, e E Mali, Costa do Marfim, República Democrática do Congo, recorde-se, esteve no mesmo grupo de Angola na fase inicial, onde ficou em segundo lugar atrás dos Camarões, que entretanto foram eliminados. E falando do futebol africano, a ida do treinador Pepe Guardiola do Bayern de Munique para o Manchester City no final desta época começa já a ter consequências no plantel do Manchester City. O Costa Marfinense Yaya Touré vai deixar o clube, disse o seu agente. Yaya Touré jogou no Barcelona e em 2010, quando Guardiola foi treinador do Barça, foi ele quem vendeu Touré ao Manchester City. Interrogado sobre se havia antipatia entre os dois, o agente de Yaya Touré afirmou: não é uma questão de Pepe gostar dele ou não, é a vida. É mesmo isso, é a vida. Mas depois ele afirmou: Yaya ganhou todos os troféus que havia a ganhar em Inglaterra sem Guardiola. A questão é, pode Guardiola ganhar sem Yaya? Ah, só o tempo vai responder a essa pergunta. Mas falando do Barcelona, Neymar ia hoje comparecer perante um tribunal em Madrid para testemunhar numa investigação a irregularidades na sua transferência para o Barcelona. O pai de Neymar, que é também o seu agente, foi também chamado a testemunhar. Uma companhia de investimentos brasileira, que detinha 40% dos direitos do jogador, diz que o Barcelona pagou bem mais do que foi anunciado pelo clube e que, portanto, tem mais dinheiro a receber. Neymar está também a ser investigado no Brasil por não pagar todos os impostos que devia. Organizações internacionais avisam que o aumento do número de refugiados moçambicanos no Malawi poderá ter consequências catastróficas. Uma delegação do terceiro maior partido de Moçambique, o Movimento Democrático, deslocou-se ao Malawi para se inteirar da situação. André Batista.
A Comissão Política Nacional do MTM deslocou-se ao Malawi durante 3 dias, disse, para apurar uma versão genuína da situação que tem forçado os residentes de povoados de Motis e Ntete a deixar o país, tendo no seu balanço reafirmado o apelo para que sejam criadas condições para o regresso dos moçambicanos refugiados naquele país. Adiantou ainda que o denominador comum da fuga dos moçambicanos para Malawi é o conflito político-militar entre as forças governamentais e a RENAMO, alertando com isso que o não reconhecimento da existência das vítimas pelas autoridades moçambicanas pode trazer consequências negativas para as suas vidas e segurança. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. E o André vai estar aqui na nossa segunda meia hora com uma reportagem mais alargada e com declarações de um dos responsáveis do MDM. Portanto, chamamos já a vossa atenção para isto. Como eu disse no início do programa, hoje, dia 2 de fevereiro, é o dia em que o antigo presidente da África do Sul, Frederick de Klerk, legalizou o Congresso Nacional Africano, hoje no poder na África do Sul, e disse que iria libertar em breve, incondicionalmente, aquele que foi o primeiro presidente da era multirracial na África do Sul, Nelson Mandela. Pois esta é uma boa oportunidade para ficarmos aqui até à entrada em serviço do Álvaro Andrade, na segunda meia hora. Vamos ficar com uma conhecida voz sul-africana, Brenda Fassie, na Cupenda.
Ya fana ngoba ngwele kunjalo. Ngoba singazwani ngenkulumo kuyafana.
kodwa ngiyazi ngothando sizozwana uma sasazwana ngenkulumo yafana kodwa ngiyazi ngothando sizozwana bathini bathi phume Afrika yikuyafana ngoba ngwele kujalo bathini mina ngithi yikuyafana ngoba ngwele kujalo awubambe bami awenze njani
sogena ngubambe sogena
ngubambe
So can I go from there? So can I go from there? Can I go from
there?
Esta é a Voz da América a transmitir em português desde Washington. Títulos de atualidade, John Kerry pede mais combate contra o Estado Islâmico e diz que a situação na Síria pode ser a pior catástrofe humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP. São neste momento 12 horas e 31 minutos aqui em Washington. Começamos aqui a segunda meia hora desta edição da Voz da América. Relembrando que temos ainda mais notícias para desenvolver nos próximos minutos. O general criticou o presidente do Uganda e é acusado de violar leis do exército. Ted Cruz é o grande vencedor das eleições de ontem no Iowa, no arranque para as presidenciais americanas. Estamos a transmitir onda média para Angola e São Tomé e Príncipe e ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com e no telemóvel também voaportugues.com e ainda no Facebook, no Twitter, no Instagram. E se quiser comunicar-se connosco através do WhatsApp, o número é 1-908-652-4584. Nos próximos minutos, ao microfone Álvaro Lugero Andrade, na produção Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Skip Sisk. Vamos então às notícias. Em Moçambique, a polícia disse hoje possuir provas do envolvimento de homens armados da Resistência Nacional Moçambicana nos últimos ataques armados em Moçambique, mas admitiu dificuldades na identificação dos autores. Temos provas concretas de que a RENAMO, que está ainda armada até agora, está envolvida nesses ataques, disse o porta-voz da Polícia da República de Moçambique, Inácio Dina, numa conferência de balanço semanal da atividade policial. Estes conflitos, aliás, têm estado na origem da fuga de vários moçambicanos para o Malawi, onde já há um alerta de que a crise pode ser praticamente insustentável naquele país. Hoje, na Beira, o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, a terceira força parlamentar, David Simango, que regressou do Malawi, apelou o governo a acionar mecanismos de assistência aos refugiados naquele país, insistindo que a negação da sua existência pode prejudicar a vida e segurança. O André Batista, com a reportagem.
Apelamos às autoridades moçambicanas para que acionem instituições moçambicanas vocacionadas para estas situações e enviem com urgência os apoios necessários para proporcionar o conforto possível no sentido da resposta a esta crise humanitária resultante da cultura de violência instalada, da intolerância política e de ausência de paz.
Declarou Davis Manco em conferência de imprensa na Beira, depois de visitar os refugiados. A Comissão Política Nacional do MTM deslocou-se ao Malawi durante 3 dias, disse, para apurar uma versão genuína da situação que tem forçado os residentes de povoados de Moatize em Tete a deixar o país, tendo no seu balanço reafirmado o apelo para que sejam criadas condições para o regresso dos moçambicanos refugiados naquele país. Adiantou ainda que o denominador comum da fuga dos moçambicanos para Malawi é o conflito político-militar entre as forças governamentais e a RENAMO, alertando com isso que o não reconhecimento da existência das vítimas pelas autoridades moçambicanas pode trazer consequências negativas para as suas vidas e segurança.
Confundir os termos refugiado e imigrante pode gerar sérias consequências na vida e na segurança dos refugiados. Misturá-los desvia a atenção das salvaguardas legais específicas a que os refugiados têm direito. A confusão também prejudica o apoio público aos refugiados no momento em que eles mais necessitam desta proteção.
O governo moçambicano classifica os milhares de refugiados como camponeses emigrantes em busca de terras aráveis para a produção agrícola no Malawi e sugere que a alegada vaga de refugiados moçambicanos no Malawi não passa de uma atitude oportunista, segundo vários mídias estatais. Relato dos refugiados à voa nos campos de refugiados descrevem que as forças de defesa e segurança, quando chegam às aldeias de origem, incendiam casas e celeiros, alegando que a população alberga e oferece mantimentos aos homens armados da RNAMO, e várias acabam por fugir porque ficam despojadas dos seus bens.
O que me fez para eu fugir, eu saí lá por causa da guerra. A guerra que aconteceu sobre o quê? Sobre os soldados da Frelimo e os soldados da RNAMO, que eles iam na zona do quê? De Condese.
Contou Vicente Samuel, que caminhou 2 dias para chegar ao centro de refugiados de Capice à procura de segurança. Os testemunhos seguem sempre com a garantia de que nós nunca vimos um soldado da RNAMO, negando igualmente serem apoiantes do movimento. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Continuamos aí no centro de Moçambique. A delegação do Instituto Nacional de Ação Social, Nampula, em parceria com o Conselho Municipal da cidade, iniciou esta semana o Programa de Assistência Social Produtiva, que visa apoiar pessoas desfavorecidas. As viúvas constituem o principal grupo-alvo do programa, que nesta primeira fase vai ser desenvolvida nos próximos 6 meses. A ideia é pagar as pessoas abrangidas pelo pagamento do trabalho de saneamento nas suas áreas de residência como forma de combater o desemprego. Adina Soalé.
As atividades de saneamento serão realizadas 4 dias por semana, durante 4 horas. Fabião Duarte, trabalhador do Instituto Nacional de Ação Social em Nampula, disse ser um projeto que vai ajudar as pessoas desfavorecidas a combater a pobreza. Em troca de limpeza das suas áreas de residência, num raio de ação de até 5 km, os beneficiados recebem uma compensação de 650 meticais, cerca de 14 dólares, um valor muito baixo, como reconhece Duarte. Aquele técnico do Instituto Nacional de Ação Social reconhece que há beneficiários que têm que sustentar de 6 a 9 filhos, além de netos.
Praticamente os beneficiários não podem deixar as suas atividades principais, atendendo esse, porque o subsídio é um pouco, não é muito assim o subsídio.
De acordo com Fabião Duarte, o programa foi experimentado em 2014, mas não teve sucesso por falta de fundos. Agora, cerca de 2.700 pessoas, sobretudo viúvas, candidataram-se ao programa, das quais 1.723 foram aceites. Algumas beneficiárias dizem estar satisfeitas com a iniciativa, uma vez que vai minimizar parte do seu sofrimento. Elas dizem que, mesmo sendo pouco, irão lutar para sustentar os seus filhos.
Estou disposta mesmo para fazer o serviço. É, mas é muito pouco, mas como não igual a sentar, vou me aguentar. Tenho filho, meu marido morreu.
Porque eu sentar está em casa, mesmo com esse pouco valor, não consigo. É a razão pela qual eu acho que mais ou menos alguma coisa terei para os meus filhos. Porque com esses 650 meticais, acho que caminho é a frente, e a frente é caminho. Um dia pode vir mudar do cenário.
Entretanto, o sentimento de satisfação não é igual para todas. Algumas não foram aceitas, como é o caso de Vitória Pedro, viúva e mãe de 6 filhos. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Voz da América transmitir desde Washington, são nesse momento 12 horas e 38 minutos aqui na capital americana. Vamos agora até Guiné-Bissau. O Presidente da República continua os seus esforços à busca de solução para a crise política despoletada desde agosto do ano passado, quando ele próprio demitiu o primeiro governo do PSGC, então liderado por Domingos Simões Pereira. José Mário Vaz vai já na segunda semana de contactos. Lassana Kassamá, desde Bissau, tem as últimas.
Todas as atenções já estão voltadas agora na reunião que o chefe de Estado, Zé Mário Vaz, está a promover desde ontem com os atores políticos, diplomáticos e da sociedade civil. Hoje, o Presidente da República vai tentar superar os pontos de divergência que ainda prevalecem e que têm dominado os discursos das partes em contenda. O PSGC mantém a sua posição de expulsar os 15 deputados do partido, uma posição que sustenta a perda do mandato deliberado pela mesa da ANP, presidida por Cipriano Kassamá. Kassamá conta em aceitar saída da reunião com o presidente José Mário Vaz, sublinha a irreversibilidade dessa decisão. Mas no entendimento do PRS, segundo a força política guinense, recordo, Cipriano Cassamá perdeu a legitimidade de presidir o Parlamento, adiantando que o governo de Carlos Correia deve ser demitido pelo chefe de Estado, observando a resolução saída da mesa por Cipriano Cassamá e assumida por Alberto Nambaia, presidente do PRS. São pontos profundamente divergentes que as partes, sob auspícios do chefe de Estado, vão tentar superar numa atmosfera política até aqui muito tensa, enquanto que, ainda sobre esta crise, na esfera judicial, o Tribunal Regional de Divisão notificou hoje os deputados do PRS e os 15 expulsos do PSGC no âmbito da providência cautelar interposta pela mesa do Parlamento liderado por Cipriano Cassamá. Facto que um alto dirigente do PRS qualificou de absurdo, alegando que as instâncias judiciais deviam os notificar antes da deliberação sobre a matéria. Lassana Cassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Cassamá. Agora vamos até São Tomé e Príncipe. Ontem, aqui na Voz da América, passamos declarações feitas pelo Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Roberto Raposo, onde acusava os magistrados judiciais de serem os responsáveis pela situação atual da justiça. Poucas horas depois, o ministro santomense Raposo colocou o seu cargo à disposição do primeiro-ministro na sequência das declarações que proferiu na primeira comissão especializada da Assembleia Nacional contra os magistrados judiciais. Análise aqui com o Oscar Medeiros, desde São Tomé.
Na fundamentação da sua decisão, Roberto Raposo reconhece que as duras críticas que fez contra os magistrados podem pôr em causa o relacionamento institucional entre o governo e os tribunais, numa altura em que os dois órgãos de soberania vêm trabalhando para a reforma do setor da justiça. O ministro garante que em momento algum foi informado que as suas declarações seriam gravadas e usadas fora do quadro restrito da auscultação da Assembleia Nacional e tornadas públicas. Para o analista político Liberato Muniz, não está em causa o que foi dito pelo governante, mas sim a forma como foi feito.
Nós vivemos num país em que tudo quanto for para causar instabilidade, as pessoas aproveitam. E eu acho que nesse aspecto o ministro da Justiça não foi cauteloso, porque devia ter dito as mesmas coisas que disse, mas de uma outra forma e com a mesma responsabilidade.
Liberato Muniz considera que as críticas do ministro deveriam servir agora como impulso para resolver os problemas da justiça em São Tomé e Príncipe.
Porque vem a confirmação do ministro da área, do ministro que foi procurador-geral da República, do ministro que conhece bem aquilo que está a dizer e que vem confirmar as suspeitas daquilo que, em voz corrente, toda a gente diz em São Tomé e Príncipe. E quando isso acontece, eu acho então que os mais altos da gente da nação têm que tomar uma posição sob pena de nós termos a nossa democracia, aí sim, em verdadeiro perigo. Em São Tomé e Príncipe, as pessoas não acreditam nos juízes, não acreditam nos magistrados, e o ministro veio dizer para que as pessoas não acreditem mesmo nos juízes e nos magistrados.
Para este analista político, não é uma simples demissão de quem teve a coragem de pôr o dedo na ferida dos tribunais que vai resolver o problema da justiça.
E caso o chefe de governo, nesse momento, opte por demitir simplesmente o ministro da Justiça e não resolver o problema, o primeiro-ministro estará a trazer para si um grande problema para o futuro, porque o problema dos tribunais, o problema da justiça, tem que ser verdadeiramente resolvido. E já que nós hoje temos esses pontos essenciais que nos foi trazido e confirmado pelo ministro da tutela, eu acho que nós não podemos fechar os olhos.
Os magistrados judiciais ainda não reagiram às declarações do ministro Roberto Raposo e Liberato Muniz diz que este silêncio é compreensível.
Porque são evidências muito claras neste momento daquilo que são as várias suspeitas ao longo dos anos. E vir defender agora de uma forma atrabalhoada poderia ser pior ainda para os magistrados.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Um caso que a Voz da América irá continuar a acompanhar em São Tomé e Príncipe. Neste momento são 12 horas e 43 minutos aqui em Washington. Continuamos com as notícias da Voz da América em português. Lembrando que pode acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com, também no Instagram, no Facebook, no Twitter e ainda através do WhatsApp. O Índice da Liberdade Económica divulgado nesta terça-feira pela Heritage Foundation e pelo The Wall Street Journal coloca Angola no grupo das economias reprimidas na 154ª posição, num total de 174 países, enquanto São Tomé e Príncipe subiu 16 lugares, Moçambique caiu 14 posições. Cabo Verde, que ocupa a 57ª posição no índice que mede a liberdade económica do mundo, é o melhor país de língua portuguesa e o terceiro em África, com 106,5 pontos em 100 possíveis. O arquipélago integra o grupo dos moderadamente livres e é ultrapassado apenas pelas Maurícias e Guiana no continente. De acordo com este índice, São Tomé e Príncipe passou a ocupar o lugar 120, subindo 16 posições. Em sentido contrário, Moçambique caiu 14 lugares e ocupa agora a posição 139. A Fundação Norte-Americana indica que Moçambique só registrou melhorias em 2 dos 10 indicadores. A Guiné-Bissau manteve-se no 145º lugar, acima de Angola, que apesar de ter subido as 2 posições em relação a 2015, coloca-se na posição 156 dentro das categorias chamadas de reprimidas. Quanto aos demais países de língua portuguesa, Portugal é segundo depois de Cabo Verde, na posição 104, e Brasil na posição 120. E, a propósito do Brasil, o Partido dos Trabalhadores começa a defender o ex-presidente Lula da Silva das últimas denúncias de envolvimento em casos de corrupção. Entre essas, está um possível financiamento da campanha dele à reeleição presidencial em 2006 pela empresa angolana Sonangol. A petrolífera de Angola teria pago luvas a Lula no valor de 50 milhões de reais, cerca de 23 milhões de dólares, no negócio com a Petrobras. O Patrick Vaz tem uns detalhes.
O Instituto Lula, que pertence ao ex-presidente brasileiro, não comenta denúncia feita à justiça pelo antigo diretor internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, acusado de ser um dos principais envolvidos no esquema de corrupção na petroleira. O PT inicia hoje a divulgação de propagandas partidárias em emissoras de TV e rádio defendendo os feitos de Lula para as classes mais pobres. O presidente nacional do partido, Rui Falcão, faz um apelo para os brasileiros por união para vencer a crise política e econômica.
O país inteiro sabe o que o presidente Lula fez para melhorar a vida do povo brasileiro. Por isso mesmo, ele tem sido alvo de ataques, provocações e perseguições pelos preconceituosos de sempre. Eles não aceitam que o Lula continue morando no coração do nosso povo, principalmente daqueles que mais precisam. Apesar deles, mais uma vez, a verdade vai vencer a mentira.
Nas demais propagandas, o PT conclama a união e diz que o Brasil vai trabalhar para superar a crise sem descanso, sem desespero. As inserções são marcadas por chamamentos como "é hora de ajudar o país, não ficar brigando por poder". Lula e Dilma não aparecem nos comerciais. Em agosto de 2015, a aparição deles na TV foi acompanhada por uma onda de protestos em 16 capitais brasileiras e no Distrito Federal. O PT nega que a ausência esteja ligada por temor de novos manifestos. Repórter Patrick Vaz.
Continua a acompanhar a Voz da América, transmitida em português desde Washington. Agora falemos das eleições aqui nos Estados Unidos. O senador Ted Cruz foi o grande vencedor do caucus, assembleias eleitorais de Iowa, primeira votação para a indicação do candidato presidencial do Partido Republicano, deixando uma boa margem de distância o multimilionário e até agora imbatível nas sondagens Donald Trump. Do lado democrata, o mais apertado caucus da história deu uma ligeira vantagem a ex-secretário de Estado Hillary Clinton sobre o senador Bernie Sanders, mas o partido ainda não declarou o vencedor de ontem. O João Santa Rita explica-nos o que aconteceu ontem em Iowa.
Feitas as contas no Partido Republicano, a vitória de Ted Cruz pode ser vista como uma vitória da organização sobre o entusiasmo. Ou, por outras palavras, quem diz nas sondagens que vota por Trump não vai necessariamente votar. O entusiasmo que o bilionário Donald Trump tem atraído através do país acabou por não poder fazer frente à campanha bem organizada de Cruz, que de porta a porta, junto do setor conservador e de religiosos evangélicos, levou estes eleitores a irem às assembleias através do Estado para darem o seu voto. Ao contrário do que as sondagens indicavam, Ted Cruz bateu facilmente Donald Trump, alcançando 28% dos votos contra 24% de Trump, naquilo que Cruz disse ser uma vitória de conservadores corajosos.
Tonight is a victory for the grassroots. Tonight is a victory for courageous conservatives.
Esta noite, disse ele, é uma vitória das bases, é uma vitória para conservadores corajosos através do Iowa e através de todo este país. Esta noite, acrescentou Cruz, o estado do Iowa falou. Mas para além da vitória de Cruz, outro aspecto da votação republicana foi o facto de Marco Rubio ter alcançado resultados melhores do que se esperava. Se é verdade que a sua campanha sempre tinha apontado para o terceiro lugar, os resultados foram bem melhores do que se esperava. Marco Rubio teve 23% dos votos e ficou apenas a 1% de Donald Trump em segundo lugar. Isto, segundo analistas, coloca Rubio na posição de que, caso alcance também bons resultados nas próximas primárias, se poderá tornar no candidato preferido dos dirigentes republicanos no Congresso e dentro do partido, que nutrem conhecida antipatia por Cruz e, claro está, não consideram Trump como um candidato sério. Já no Partido Democrático, a vitória por margem mínima de Hillary Clinton foi, nas suas próprias palavras, um alívio. Clinton bateu Sanders por menos de 1% dos votos.
What a night! An unbelievable night! What a great campaign! This has been...
Que noite inacreditável, disse ela. Foi uma grande campanha, foi uma grande honra fazer campanha através do Iowa, apresentar a visão do futuro que queremos para o Partido Democrático e para os Estados Unidos da América, disse Hillary Clinton. Mas sem dúvida que o grande entusiasmo vinha, com razão, de Bernie Sanders.
And that is why what Iowa has begun tonight is a political revolution.
Esta é a razão por que o Iowa iniciou hoje uma revolução política que diz que, quando milhões de pessoas se juntam, incluindo aqueles que haviam desistido do processo político, jovens que nunca tinham estado envolvidos no processo político, quando jovens e os trabalhadores e as pessoas de terceira idade começam a levantar-se e a afirmar bem alto e bem claro, já chega. Eram palavras de Bernie Sanders. Neste momento, a contagem é a seguinte. No Partido Republicano, Ted Cruz tem 8 delegados, Donald Trump tem 7, Marco Rubio também tem 7, Ben Carson, 3 delegados, e Rand Paul e Jeb Bush, 1 delegado cada. No Partido Democrático, Hillary Clinton tem 22 delegados, Bernie Sanders tem 21 delegados.
Continuamos agora, vamos até África do Sul, onde a secretária de Estado americana para os Assuntos Internos, Shelley Jewell, concluiu uma visita no fim de semana, não só na África do Sul, mas também em outros países africanos. A sua última escala foi em Joanesburgo, onde pediu a colaboração internacional para o fim do tráfico de produtos da fauna bravia. Jewell, que é o co-presidente do grupo de pressão criado pelo presidente Obama contra esse tráfico, visitou o Parque Nacional de Kruger, onde caçadores furtivos matam milhares de rinocerontes por causa dos seus cornos. O Amancio Miguel tem a reportagem.
A secretária e sua delegação escalou o Parque de Kruger para se inteirar da brutalidade causada pela caça furtiva na África do Sul. No local, ela viu os restos de um rinoceronte branco morto por caçadores furtivos. Retiraram os cornos e deixaram a carcaça. Ela viu como os pesquisadores do parque recolhem o ADN e outros dados que podem ajudar a encontrar os caçadores furtivos. Ela descreveu o cenário de triste e frustrante, tendo em conta que a África do Sul fez um bom trabalho para evitar a extinção do rinoceronte branco. Ver um rinoceronte branco nessas condições é frustrante, comentou.
It's a sad, sad scene.
Mas a sua contraparte sul-africana, a ministra da Água e Meio Ambiente, Edna Molewa, disse que a vitória é certa.
Giving up is not an option. We have to fight this battle and we have to win.
Desistir não é uma opção. Devemos lutar até vencer, disse a ministra Molewa. Jewell pediu ao mundo para se erguer e combater a caça furtiva de todas as formas. É preciso que o mundo veja este tipo de coisas para agir e também reconhecer que o corno do rinoceronte só tem valor num animal vivo.
We need the world to see this kind of thing so that they'll actually take action. And also recognize that the only value.
A África do Sul tem 22 mil rinocerontes brancos, a maior população do mundo. 9 mil estão no Parque de Kruger. Mas apenas em 2015, mais de 1000 foram mortos por caçadores furtivos. Atualmente, o país usa meios terrestres e aéreos para combater os caçadores furtivos, que tendem a estar bem equipados. As forças que combatem os caçadores furtivos estão satisfeitas por sacrificar a sua vida por causa dos animais. Carl Obisi é um deles e diz que continuará a combater os caçadores furtivos até parar de respirar, porque estes recursos pertencem a todos, não apenas africanos, mas a todo o mundo. Na África do Sul, a lista de espécies em risco inclui o elefante africano, o leão africano, a chita, o rinoceronte branco e preto.
E agora chegou o momento de ouvirmos o João Santa Rita outra vez, mas agora com o desporto.
Na página desportiva, vamos começar por falar do futebol africano, tudo apostos para as meias finais do Tchana 2016. É a taça das nações africanas, mas só para jogadores que jogam em África e está a decorrer no Ruanda. Estamos nas meias finais. Amanhã temos República Democrática do Congo, Guiné-Conakry e Mali, Costa do Marfim. República Democrática do Congo, recorde-se, esteve no mesmo grupo de Angola na fase inicial, onde ficou em segundo lugar atrás dos Camarões, que entretanto foram eliminados. E falando do futebol africano, a ida do treinador Pepe Guardiola do Bayern de Munique para o Manchester City no final desta época começa já a ter consequências no plantel do Manchester City. O Costa Marfinense Yaya Touré vai deixar o clube, disse o seu agente. Yaya Touré jogou no Barcelona e em 2010, quando Guardiola foi treinador do Barça, foi ele quem vendeu Touré ao Manchester City. Interrogado sobre se havia antipatia entre os dois, o agente de Yaya Touré afirmou: não é uma questão de Pepe gostar dele ou não, é a vida. É mesmo isso, é a vida. Mas depois ele afirmou: Yaya ganhou todos os troféus que havia a ganhar em Inglaterra sem Guardiola. A questão é, pode Guardiola ganhar sem Yaya? Ah, só o tempo vai responder a essa pergunta. Mas falando do Barcelona, Neymar ia hoje comparecer perante um tribunal em Madrid para testemunhar numa investigação a irregularidades na sua transferência para o Barcelona. O pai de Neymar, que é também o seu agente, foi também chamado a testemunhar. Uma companhia de investimentos brasileira, que detinha 40% dos direitos do jogador, diz que o Barcelona pagou bem mais do que foi anunciado pelo clube e que, portanto, tem mais dinheiro a receber. Neymar está também a ser investigado no Brasil por não pagar todos os impostos que devia.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A 2 minutos das 13 horas aqui em Washington, vamos recapitular as notícias que fazem a atualidade. Nesta terça-feira, o secretário de Estado americano disse hoje que os esforços internacionais para derrotar o grupo Estado Islâmico estão no caminho reto, mas advertiu que deve ser feito muito mais para apoiar a estabilização na Líbia e no Iraque. John Kerry voltou a defender a criação de um novo governo de unidade nacional na Síria e alertou para a situação humanitária naquele país que pode vir a ser a maior catástrofe humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. O general David Sejusa foi acusado de se ter ausentado sem autorização oficial e de participar de políticas que violam as leis do exército no Uganda, disse hoje a Reuters um dos seus advogados. Sejusa foi detido, acusado em tribunal militar e enviado para uma prisão de segurança máxima depois de ter criticado o presidente Yoweri Museveni e ter declarado apoio à oposição. Os candidatos à presidência americana estão agora a virar as suas atenções para o estado de New Hampshire, onde os eleitores vão às urnas na próxima terça-feira. Ontem, no estado americano do Iowa, votaram as primeiras eleições primárias deste ano. Ted Cruz venceu do lado republicano enquanto há o empate virtual entre Hillary Clinton e Bernie Sanders. Nas manchetes desta terça-feira nos jornais americanos, o New York Times escreve que Cruz ganha em Iowa e inflige a Trump uma derrota. Clinton e Sanders em apertada corrida. No Washington Post, o mesmo assunto, quase o mesmo título. Cruz ganha, democratas em apertada corrida. Noutros assuntos, o New York Times escreve que os Estados Unidos vão enviar armamento pesado para a Europa para deter Vladimir Putin e vírus Zika é emergência global, segundo a OMS. Por seu lado, o Washington Times fala também da votação dos eleitores em Iowa, mas o seu principal artigo é sobre Barack Obama. A presidência de Obama está agora efetivamente acabada. Terminamos aqui esta primeira hora da emissão de Voz América. Dentro de 15 segundos chega o Amâncio Miguel.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe e em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos no sítio da internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a mídia social, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp, número 1, que é o indicativo da América, 908-652-4584. São, neste momento, 13 horas em Washington. Ao microfone é Márcio Miguel. E uma emoção que tem na produção Mariano Bartolomeu e assistência técnica de Skip Siska. Nesta emissão será notícia, secretário de Estado americano John Kerry diz que esforços internacionais para derrotar o Estado Islâmico estão no caminho certo. Cruz Vermelha Internacional e Crescente Vermelho pedem 2,3 milhões de dólares para o combate à epidemia da Zika no mundo. A Zika, que será também destacada na nossa página de saúde com Ana Guedes, numa emissão que terá informação sobre as eleições americanas e sobre a economia mundial. Antes do final desta terceira parte, teremos o editorial da Voz da América refletindo os pontos de vista do governo americano. Em Moçambique, o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, que é a terceira força parlamentar, Davis Simango, apelou esta terça-feira, dia 2, o governo a acionar mecanismo de assistência aos refugiados moçambicanos no Malawi, insistindo que a negação da sua existência pode prejudicar a vida e segurança.
Apelamos às autoridades moçambicanas para que acionem instituições moçambicanas vocacionadas para estas situações e enviem com urgência os apoios necessários para proporcionar o conforto possível no sentido da resposta a esta crise humanitária resultante da cultura de violência instalada, da intolerância política e de ausência de paz.
Declarou Davis Manco em conferência de imprensa na Beira, depois de visitar os refugiados. A Comissão Política Nacional do MTM deslocou-se ao Malawi durante 3 dias, disse, para apurar uma versão genuína da situação que tem forçado os residentes de povoados de Motis em Tete a deixar o país, tendo no seu balanço reafirmado o apelo para que sejam criadas condições para o regresso dos moçambicanos refugiados naquele país. Adiantou ainda que o denominador comum da fuga dos moçambicanos para Malawi é o conflito político-militar entre as forças governamentais e a RENAMO, alertando com isso que o não reconhecimento da existência das vítimas pelas autoridades moçambicanas pode trazer consequências negativas para as suas vidas e segurança.
Confundir os termos refugiado e migrante pode gerar sérias consequências na vida e na segurança dos refugiados misturá-los desvia a atenção das salvaguardas legais específicas a que os refugiados têm direito. A confusão também prejudica o apoio público aos refugiados no momento em que eles mais necessitam desta proteção.
O governo moçambicano classifica os milhares de refugiados como camponeses emigrantes em busca de terras aráveis para a produção agrícola no Malawi e sugere que a alegada vaga de refugiados moçambicanos no Malawi não passa de uma atitude oportunista, segundo vários mídias estatais. Relato dos refugiados à voa nos campos de refugiados descrevem que as forças de defesa e segurança, quando chegam às aldeias de origem, incendiam casas e celeiros, alegando que a população alberga e oferece mantimentos aos homens armados da RNAMO, e várias acabam por fugir porque ficam despojadas dos seus bens.
O que me fez para eu fugir, eu saí lá por causa da guerra. A guerra que aconteceu sobre o quê? Sobre os soldados da Frelimo e os soldados da RNAMO, que eles iam na zona do quê? De Condese.
Contou Vicente Samuel, que caminhou 2 dias para chegar ao centro de refugiados de Capice à procura de segurança. Os testemunhos seguem sempre com a garantia de que nós nunca vimos um soldado da RNAMO, negando igualmente serem apoiantes do movimento. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, e partimos desde já para o São Tomé e Príncipe, onde o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Roberto Raposo, colocou o seu cargo à disposição do primeiro-ministro na sequência das declarações que proferiu na primeira comissão especializada da Assembleia Nacional contra os magistrados judiciais. Desde São Tomé, Oscar Medeiros.
Na fundamentação da sua decisão, Roberto Raposo reconhece que as duras críticas que fez contra os magistrados podem pôr em causa o relacionamento institucional entre o governo e os tribunais, numa altura em que os dois órgãos de soberania vêm trabalhando para a reforma do setor da justiça. O ministro garante que em momento algum foi informado que as suas declarações seriam gravadas e usadas fora do quadro restrito da auscultação da Assembleia Nacional e tornadas públicas. Para o analista político Liberato Muniz, não está em causa o que foi dito pelo governante, mas sim a forma como foi feito.
Nós vivemos num país em que tudo quanto for para causar instabilidade, as pessoas aproveitam. E eu acho que nesse aspecto o ministro da Justiça não foi cauteloso, porque devia ter dito as mesmas coisas que disse, mas de uma outra forma e com a mesma responsabilidade.
Liberato Muniz considera que as críticas do ministro deveriam servir agora como impulso para resolver os problemas da justiça em São Tomé e Príncipe.
Porque vem a confirmação do ministro da área, do ministro que foi procurador-geral da República, do ministro que conhece bem o que está a dizer e que vem confirmar as suspeitas daquilo que, em voz corrente, toda a gente diz em São Tomé e Príncipe. E quando isso acontece, eu acho então que os mais altos da gente da nação têm que tomar uma posição sob pena de nós termos a nossa democracia, aí sim, em verdadeiro perigo. Em São Tomé e Príncipe, as pessoas não acreditam nos juízes, não acreditam nos magistrados, e o ministro veio dizer para que as pessoas não acreditem mesmo nos juízes e nos magistrados.
Para este analista político, não é uma simples demissão de quem teve a coragem de pôr o dedo na ferida dos tribunais que vai resolver o problema da justiça.
E caso o chefe de governo, nesse momento, opte por demitir simplesmente o ministro da Justiça e não resolver o problema, o primeiro-ministro estará a trazer para si um grande problema para o futuro, porque o problema dos tribunais, o problema da justiça, tem que ser verdadeiramente resolvido. E já que nós hoje temos esses pontos essenciais que nos foi trazido e confirmado pelo ministro da tutela, eu acho que nós não podemos fechar os olhos.
Os magistrados judiciais ainda não reagiram às declarações do ministro Roberto Raposo e Liberato Muniz diz que este silêncio é compreensível.
Porque são evidências muito claras neste momento daquilo que são as várias suspeitas ao longo dos anos. E vir defender agora de uma forma atrabalhoada poderia ser pior ainda para os magistrados.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Supermercados Extra em Moçambique, nas mãos de Mo Ibrahim. Economia aqui na Voz da América com Álvaro Lugero Andrade, que começa a ronda com uma nota sobre o Índice de Liberdade Económica, no qual Cabo Verde é um dos melhores do continente.
Vamos agora às notícias da economia. O Índice da Liberdade Económica, divulgado nesta terça-feira pela Heritage Foundation e pelo The Wall Street Journal, coloca Angola no grupo das economias reprimidas, na posição 154, no total de 166 países. Cabo Verde, que ocupa a 57ª posição no índice, que mede a liberdade económica no mundo, é o melhor país de língua portuguesa e o terceiro a nível do continente, atrás das Maurícias e Gana. São Tomé e Príncipe passou a ocupar o 120º lugar, subindo 16 posições. Moçambique caiu 14 lugares e ocupa agora a posição 139, enquanto Guiné-Bissau manteve-se no lugar 145, acima de Angola, que apesar de ter subido 2 posições em relação a 2014, está no lugar 156 na categoria das economias reprimidas. Em Moçambique, o Satia Capital, um fundo privado do magnata africano das comunicações Mon Ibrahim, em parceria com o grupo português Sonae, acordou a compra da cadeia de supermercados Extra ao grupo ADC de Moçambique. O jornal eletrónico Zitamar News revela que a compra será efetuada através da S2 África, um veículo de aquisições centrado no retalho constituído em 2014 pelo Satia Capital, com sede em Londres, e pela Sonae Distribuição, dona da cadeia de hipermercados Continente em Portugal. Em Angola, a fusão dos bancos Millennium Angola e Atlântico deve ficar concluída no próximo trimestre, possivelmente em abril, disse o presidente do Banco Português BCP, acionista do Millennium Angola, em declarações ao Jornal Público. O banco resultante da fusão deve ser o segundo maior do país. Os acionistas do novo banco devem ser a Sonangol, a maioritária Global Pactum, além de investidores dispersos e o BCP. A produção industrial brasileira registrou em 2015 o seu pior desempenho histórico, com um recuo de 8,3%, abalada por fortes perdas de investimentos, e continuará a enfrentar dificuldades para se recuperar em 2016 diante da confiança estremecida dos consumidores, disse o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta terça-feira. Somente em dezembro, a produção caiu 0,7% sobre o mês anterior, a sétima queda seguida. Uma última nota, a petrolífera BP registrou prejuízos de 6,482 milhões de dólares em 2015, devido à queda dos preços do petróleo naqueles que são considerados os piores resultados em 20 anos. E para terminar mesmo, as cotações de câmbio. Uma libra valia esta manhã 1 dólar e 44 centavos, um euro era vendido a 1 dólar e 9 centavos e um dólar era comprado por 16,1 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
De Washington, a Voz da América é a sua emissão em português e falemos agora da política americana. Na primeira votação primária no estado de Iowa, o senador Ted Cruz foi o vencedor no Partido Republicano, enquanto no Partido Democrático, Hillary Clinton alcançou uma vitória pela mínima margem. João Santa Rita.
Feitas as contas no Partido Republicano, a vitória de Ted Cruz pode ser vista como uma vitória da organização sobre o entusiasmo. Ou, por outras palavras, quem diz nas sondagens que vota por Trump não vai necessariamente votar. O entusiasmo que o bilionário Donald Trump tem atraído através do país acabou por não poder fazer frente à campanha bem organizada de Cruz, que de porta a porta, junto do setor conservador e de religiosos evangélicos, levou estes eleitores a irem às assembleias através do Estado para darem o seu voto. No Iowa, As eleições primárias são feitas através de assembleias de voto e não de um voto numa urna. E a importância dos eleitores participarem nestas reuniões é por demais evidente. Ao contrário do que as sondagens indicavam, Ted Cruz bateu facilmente Donald Trump, alcançando 28% dos votos contra 24% de Trump, naquilo que Cruz disse ser uma vitória de conservadores corajosos.
Tonight is a victory for the grassroots. Tonight is a victory for courageous conservatives.
Esta noite, disse ele, é uma vitória das bases, é uma vitória para conservadores corajosos através do Iowa e através de todo este país. Esta noite, acrescentou Cruz, o estado do Iowa falou. Mas para além da vitória de Cruz, outro aspecto da votação republicana foi o facto de Marco Rubio ter alcançado resultados melhores do que se esperava. Se é verdade que a sua campanha sempre tinha apontado para o terceiro lugar, os resultados foram bem melhores do que se esperava. Marco Rubio teve 23% dos votos e ficou apenas a 1% de Donald Trump em segundo lugar. Isto, segundo analistas, coloca Rubio na posição de que, caso alcance também bons resultados nas próximas primárias, se poderá tornar no candidato preferido dos dirigentes republicanos no Congresso e dentro do partido, que nutrem conhecida antipatia por Cruz e, claro está, não consideram Trump como um candidato sério. A máquina eleitoral e financeira desse setor pode jogar um papel importante em próximas batalhas. Já no Partido Democrático, a vitória por margem mínima de Hillary Clinton foi, nas suas próprias palavras, um alívio. É sem dúvida um indício de que esta vai ser uma campanha árdua, pelo menos para já, para aquela que era considerada a candidata certa dos democratas. Clinton bateu Sanders por menos de 1% dos votos.
What a night! An unbelievable night! What a great campaign! This has been...
Que noite inacreditável, disse ela. Foi uma grande campanha, foi uma grande honra fazer campanha através do Iowa, apresentar a visão do futuro que queremos para o Partido Democrático e para os Estados Unidos da América, disse Hillary Clinton. Mas sem dúvida que o grande entusiasmo vinha, com razão, de Bernie Sanders.
And that is why what Iowa has begun tonight is a political revolution.
Esta é a razão por que o Iowa iniciou hoje uma revolução política que diz que, quando milhões de pessoas se juntam, incluindo aqueles que haviam desistido do processo político, jovens que nunca tinham estado envolvidos no processo político, quando jovens e os trabalhadores e as pessoas de terceira idade começam a levantar-se e a afirmar bem alto e bem claro, já chega. Eram palavras de Bernie Sanders. Importa aqui dizer que tanto o estado do Iowa como do New Hampshire, onde se realizam as próximas primárias, têm pouco impacto na decisão final dos partidos. Os estados elegem delegados à convenção. E estes dois estados elegem muito poucos delegados, porque têm muito pouca população. Neste momento, a contagem é a seguinte. No Partido Republicano, Ted Cruz tem 8 delegados, Donald Trump tem 7, Marco Rubio também tem 7, Ben Carson, 3 delegados, e Rand Paul e Jeb Bush, 1 delegado cada. No Partido Democrático, Hillary Clinton tem 22 delegados e, a grande surpresa, Bernie Sanders tem 21 delegados. A votação no estado de New Hampshire é na próxima terça-feira.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Este é o espaço em que falamos aqui todas as semanas sobre saúde. Convosco está Ana Guedes e hoje vamos falar do vírus Zika e também de uma campanha para com as mulheres seropositivas, portanto aquelas infectadas com o vírus da SIDA, o VIH. E vamos começar com o vírus da Zika. A Organização Mundial de Saúde declarou esta semana o vírus Zika como uma situação de
emergência de saúde pública de preocupação internacional. A OMS reuniu e discutiu a situação causada pela infecção, pelo vírus Zika e a sua correlação também com o nascimento de bebés com microcefalia, que são malformações congénitas e complicações neurológicas. A falta de vacinas, de testes rápidos e confiáveis para o diagnóstico e de imunidade por parte da população em áreas recém-afetadas foram também discutidas e consideradas causas de preocupação. A infecção do vírus Zika é causada pela picada de um mosquito tipo Aedes que está infectado. Causa febre moderada, irritação na pele, conjuntivite e também dores musculares. Foi isolado pela primeira vez na floresta Zika, na Uganda. Desde então, registaram-se pequenos surtos, sobretudo em África e também na Ásia. Em maio de 2015, as autoridades de saúde brasileiras começaram a notificar casos de transmissão no nordeste do país. E desde outubro de 2015, outros países e territórios nas Américas reportaram a presença do vírus Zika. A doença exibe-se entre 2 a 7 dias após a picada. Uma em cada 4 pessoas infectadas apresentarão sintomas. A doença é considerada moderada e pode durar de 2 a 7 dias. Os sintomas são semelhantes aos da dengue ou chikungunya. Até agora, não é segura a transmissão através de transfusões de sangue, de mãe para bebê ou de pessoa a pessoa, como, por exemplo, por transmissão sexual. As medidas de proteção mais importantes no momento são o controle das populações de mosquito e a prevenção das picadas em indivíduos em risco, especialmente mulheres grávidas. O tratamento consiste em aliviar a dor, a febre e tratar os outros sintomas. Beber muita água devido à desidratação é também aconselhável. Até agora, não há uma vacina ou medicamento específico para combater a infecção que é provocada pelo vírus Zika. Está em curso uma campanha de 2 semanas em que se pede às pessoas que tenham atos de bondade para com as mulheres seropositivas, aquelas que vivem com o vírus VIH da SIDA. A campanha tem o nome sugestivo de Amemos as Mulheres Seropositivas. A campanha termina no dia de São Valentim, a 14 de fevereiro. As Nações Unidas estimam que em todo o mundo 16 milhões de mulheres estão infectadas com o VIH, sendo a principal causa de morte em mulheres em idade reprodutiva. Em 2013, 60% de todas as novas infecções ocorreram entre jovens, mulheres e raparigas. Na África subsaariana, cerca de 60% dos infectados são mulheres adultas. Nas Caraíbas, a percentagem é de 50% e 40% no Norte de África e Médio Oriente. A Comunidade Internacional das Mulheres Seropositivas afirma que estas mulheres precisam de um pouco de simpatia e reconhecimento. É esta a organização que está por detrás da campanha e usa as plataformas onde opera a mídia social para espalhar a mensagem. 35 anos depois de se ter declarado a epidemia, as mulheres seropositivas continuam a ser estigmatizadas e discriminadas. São vítimas de violência nas suas comunidades, nas suas famílias, em termos de direitos, seja trabalho, económicos ou sociais. São também mais discriminadas pelos cuidados de saúde, pelo que muitas não regressam onde podiam ser seguidas e tratadas. E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Estivemos aqui a falar de saúde hoje, do Zika e de uma campanha a favor das mulheres infectadas com o vírus de SIDA. Então, até para a semana com o Abraço Saúde, Dana Guedes.
E aqui dos estúdios em Washington, a emissão continua e desta feita com música. Come on my chick kitchen, Ron Hacker.
I took the lightning call, lightning donations, yeah.
the time of coming, and it won't be long. You can't make a winner more. Lord, drive on, Lord. You better come on in my kitchen, because it's gonna be raining out.
Certamente que o espírito blue do Mariano Bartolomeu esteve em alta quando escolheu esta música Come On My Kitchen com Ron Hecker. Voz da América em língua portuguesa e agora a atualização informativa. O secretário de Estado americano John Kerry disse hoje que os esforços internacionais para derrotar o Estado Islâmico estão no caminho correto, mas advertiu que deve ser feito muito mais para apoiar a estabilização da Líbia e do Iraque. Ao falar na abertura de uma reunião em Roma, onde representantes de cerca de 20 países discutem formas de intensificar o combate contra o grupo extremista Estado Islâmico, Kerry alertou para o risco de o grupo assumir o controle dos recursos petrolíferos da Líbia. A Federação Internacional da Cruz Vermelha e as Sociedades do Crescente Vermelho fizeram esta terça-feira um apelo de emergência para uma ajuda de 2,3 milhões de dólares americanos para apoiar o combate à epidemia do vírus da Zika, que pode afetar até 4 milhões de pessoas apenas na América Latina.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ao intervir no Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça, há duas semanas, o secretário de Estado americano John Kerry destacou a necessidade de se lutar contra a corrupção em todos os níveis da sociedade. A corrupção, disse Kerry, tem crescido a um ritmo alarmante e ameaça o crescimento global, a estabilidade e o futuro global. O facto é, disse o secretário de Estado, que não há nada mais desmoralizante, mais destrutivo, mais incapacitante para qualquer cidadão do que a crença de que o sistema está viciado e de que as pessoas no poder estão a roubar o futuro do seu próprio povo. A corrupção é um perigo social, pois alimenta o crime organizado que destrói os Estados, põe em risco oportunidades particularmente para as mulheres e meninas, facilita a degradação do meio ambiente, contribui para o tráfico de seres humanos e prejudica comunidades inteiras, continuou John Kerry. A corrupção pode levar à radicalização porque destrói a fé na autoridade legítima. E ninguém sabe disso melhor do que os grupos extremistas violentos como o Estado Islâmico, que utilizam regularmente a corrupção como ferramenta de recrutamento de militantes. A corrupção é um destrutor de oportunidades porque desencoraja o investimento honesto e responsável, faz negócios mais caros e eleva o custo dos serviços públicos para os contribuintes. E é por isso que é imperativo que a comunidade empresarial considere a luta contra a corrupção uma prioridade, disse John Kerry. Os Estados Unidos estão a fazer a sua parte. No ano de 2015, o Departamento de Estado e o USAID disponibilizaram mais de 715 milhões de dólares para fundos de assistência externa ao redor do mundo, através de programas de boa governação. Esses projetos apoiaram a participação significativa do público e a fiscalização, bem como contribuiu para a separação de poderes substanciais através de controlos e equilíbrios institucionais. Mais de 120 milhões de dólares foram destinados especificamente aos esforços de combate à corrupção. Por outro lado, os Estados Unidos estão a desenvolver serviços de inteligência mais seguros e fortes, capazes de detectar os cleptocratas e as suas redes. Em conclusão, a corrupção custa à economia global mais de que 1 trilhão de dólares por ano. Como disse o secretário de Estado John Kerry, o impacto da corrupção afeta a todos, empresas, Estado, cidadão, todos que pagamos. Por isso, constitui a necessidade de travar essa luta, adotando padrões que tornem a corrupção a exceção e não a norma, concluiu John Kerry. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A nossa emissão vai terminar, mas fica desde já a indicação de que pode acompanhar toda a informação do mundo da lusofonia no www.voaportugues.com, Voz da América em língua portuguesa. Final da emissão de 2 de fevereiro de 2016, em nome de todos que produziram e apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu na produção, Skip Siski na técnica e Amancio Miguel ao microfone. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.